Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 13 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia, viagem à China.
Presidente Lula participa da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do Banco do BRICS.
E afirma que a união de países emergentes é capaz de gerar mudanças sociais para o mundo.
Queremos as oportunidades para expandirmos nossas potencialidades e garantir aos nossos povos dignidade, cidadania e qualidade de vida.
E vamos falar sobre as oportunidades de negócios entre Brasil e China.
E ações para atrair investimentos e aumentar as exportações em uma entrevista ao vivo com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Conab faz estimativa de safra de grãos recorde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Atrair investimentos, promover os produtos brasileiros no exterior, aumentar as exportações.
Objetivos da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos.
Para falar sobre os principais desafios na conquista de novos mercados, conversamos com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, ao vivo. Boa noite, presidente.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. É um prazer. Queria dar um abraço aqui do rádio, né? Aquele abraço que a gente dá à distância para o povo da Amazônia, do Nordeste, do Brasil inteiro, do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste. É uma honra para mim estar aqui na Voz do Brasil, ao vivo.
Maravilha.
Com vocês.
O presidente Lula está na China e já planeja uma série de viagens internacionais para fechar acordos e promover o Brasil. Como é que o senhor analisa esse momento, esse novo momento do Brasil no cenário internacional? Há muitos desafios para abrir novos mercados?
Sem dúvida. Eu acho que agora, no registro dos 100 dias de governo do presidente Lula e Alckmin, eu acho que a comunicação acertou quando falou o Brasil está de volta. De fato, nós estamos vivendo, é uma pena que nem todos pensam assim, mas eu acho que o tempo vai trazer racionalidade para muita gente. Mas o Brasil estava com uma imagem muito ruim lá fora. Na parte que cabe a Apex, que eu sou o presidente, junto com o Floriano e com a Ana Paula e os colaboradores, a situação alcançava prejuízo, eu penso, ou pelo menos perda de ganhos para o Brasil. Comércio com a Argentina, terceiro parceiro comercial do Brasil, caiu 40% nos últimos anos. O governo passado fazia piada com a China e é o maior mercado, é o grande parceiro comercial do Brasil, quase a metade das importações e exportações do Brasil do ano passado foi com a China. E a mesma coisa com dificuldade com os Estados Unidos. O presidente Lula, em 3 meses, fez uma viagem para a Argentina, aqui no Mercosul, eu acompanhei, fez uma viagem para os Estados Unidos e agora está na China hoje procurando vender o Brasil, procurando empoderar as empresas brasileiras do agronegócio, a indústria, os serviços, a tecnologia. E como presidente da Apex, eu estive na China, ficamos uma semana organizando um encontro com mais de 600 empresários. Por que isso? Porque tinha uma demanda reprimida desde 2018 que as coisas não aconteciam, o Brasil estava ausente. Então acho que o Brasil voltou com força e voltou talvez com o seu maior ativo. O presidente Lula, nos primeiros 2 mandatos, ele transformou as exportações do Brasil, porque ele ia no mundo inteiro vender os produtos brasileiros, ajudar os empresários brasileiros. E eu acho que agora ele também está determinado a fazer o mesmo. E tomara que faça sucesso, porque se as exportações crescerem, o emprego vai crescer, o desenvolvimento vai vir. Esse é o desafio desse ano.
Pois é. O senhor esteve, como o senhor disse, na China. E a China já é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas há espaço para crescer mais? Quais são os setores da economia brasileira que podem se beneficiar dessa maior aproximação agora?
Eu acho que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que hoje é o presidente da República e é o nosso ministro da Indústria e Comércio, com a recriação do Ministério, e o próprio presidente Lula tem falado na reindustrialização do Brasil, né? O Brasil estava, até pouco tempo, montadoras de carro indo embora, empresas fechando suas portas, e eu acho que essa retomada, essa chegada do presidente Lula à China, ela vai mudar a geografia econômica do mundo e vai talvez abrir um novo capítulo na história do nosso país do ponto de vista da indústria. Porque a relação hoje Brasil-China, que passa por quase 160 bilhões de dólares, a gente exporta matéria-prima e importa produtos manufaturados, ou seja, com alto valor agregado da China. Mas é uma relação comercial. Eu acho que com essa ida do presidente Lula, ela vai passar para uma relação estratégica, onde empresas chinesas possam se instalar no Nordeste brasileiro, por exemplo, para produzir componentes de eólica, solar, indústrias de carro elétrico chinesa possam se instalar no Brasil, para a gente ter geração de emprego e deixar de ser só um importador de manufaturas e produzir aqui, quem sabe vender para os países vizinhos, vender para a Europa, vender para a África, que é um sonho nosso. Então, acho que o processo de reindustrialização do Brasil passa por essa relação estratégica com a China, com a Índia, por exemplo, que é um outro país muito interessante, que vai crescer, vai virar a terceira economia do mundo breve, e pode ser um grande parceiro do Brasil.
Presidente, o senhor afirma que é uma prioridade aumentar as exportações dos estados do Nordeste e do Norte do país, né? Quais são os setores que a Apex vai trabalhar para atingir esse objetivo? Produtos da floresta, por exemplo, seriam um caminho?
Sem dúvida. Temos os produtos compatíveis com a floresta. Tem estudos que a Apex está levando em conta que identificaram 64 produtos que vão da castanha do Brasil, que é a Bolívia, que é campeã de exportação, que passam, por exemplo, pela pimenta do reino, que é o Vietnã, que é o campeão de exportação, que passam pelo artesanato, que quem é o campeão é a Colômbia, que passam pelo cacau, quem é o campeão no mundo, longe do Brasil, é a Costa do Marfim, Gana e o Equador. E o Brasil, que tem a maior floresta tropical, que tem 28 milhões de pessoas na Amazônia, não pode ter política para esse produto, para ser grande exportador? Essa é uma tarefa, eu acho, que do novo governo, e também a Apex quer trabalhar. No Nordeste, o potencial é extraordinário. Eu estou andando todos os estados. Estive lá no Ceará, na ZPE do Ceará, que está funcionando, que é uma coisa, uma conquista importante. Eu quero que a do Acre também funcione, de outros estados também funcione. Você vê o porto de Pecém, faltam 5 bilhões de investimentos na ferrovia para a gente ter aquele porto que é um dos mais... interessantes do mundo, do ponto de vista da logística, com um calado de 15 metros. Tudo isso, produção de frutas no Nordeste. Agora, faltava uma atenção especial para o Norte e para o Nordeste. Dos 334 bilhões de exportações do ano passado, que o Brasil exportou o ano passado, apenas 27 saíram do Nordeste, sendo que 14 foram na Bahia. Ou seja, 8 estados do Nordeste exportaram o ano passado 12 bilhões. Isso é pouquíssimo, é um traço nas exportações do Brasil. E na Amazônia, no Norte, é pior ainda, porque foram 28 bilhões exportados. Se você tirar o Pará com a Vale do Rio Doce, você tira 21 bilhões, e aí a região mais rica do país, ela exportou 7 bilhões. Então, a Apex está fazendo uma leitura de como é que está o cenário do mundo no Brasil, e nós vamos trabalhar muito no apoio a cooperativas, a organizações comunitárias, a pequenas empresas. Esse será o foco para a gente fazer o pequeno ficar médio, o médio ficar grande e o Brasil crescer e voltar a disputar o mundo.
Muito bem, nós conversamos com Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, presidente.
Eu que agradeço, queria dizer que é uma honra, de fato, ter vindo aqui nesse espaço, nesse estúdio, e dizer que eu estou muito otimista, eu acho que o Brasil está de volta e tenho muita esperança que com trabalho, com união, nós vamos fazer de novo o Brasil crescer e o Brasil grande.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a visita oficial à China, participando da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS.
O BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, possui este banco, criado em 2014, para financiar projetos de infraestrutura.
Primeira mulher a assumir a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, a ex-presidente Dilma Rousseff destacou o papel da instituição para diminuir as desigualdades sociais.
A inclusão e a questão da desigualdade é um desafio central dos países BRICS. O MDB apoia projetos que sejam críticos portanto, para reduzir a desigualdade e melhorar o padrão de vida das imensas comunidades pobres e excluídas, garantindo acesso à moradia, à educação e à saúde.
Entre as prioridades citadas por Dilma na direção do banco está o uso das moedas locais nas transações comerciais, eliminando a dependência do dólar. O presidente Lula lembrou que o Banco do BRICS é uma alternativa às instituições tradicionais de crédito, como o FMI, que nem sempre atendem às necessidades dos países em desenvolvimento.
O novo Banco de Desenvolvimento surge como ferramenta de redução das desigualdades entre países ricos e países emergentes, livre, portanto, das amarras e condicionalidades impostas pelas instituições tradicionais às economias emergentes. E mais, com a possibilidade de financiamento de projetos em moedas local. A criação deste banco mostra que a união de países emergentes é capaz de gerar mudanças sociais e econômicas relevantes para o mundo.
Criado em 2014, o novo Banco de Desenvolvimento investiu 33 bilhões de dólares em 98 projetos nos 5 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Somados, os países do bloco reúnem 3 bilhões de pessoas e 25 trilhões de dólares em produto interno bruto, que é a produção total de bens e serviços. Mais recentemente, o banco recebeu a adesão de Bangladesh, Egito e Emirados Árabes Unidos. No Brasil, são 20 os projetos financiados pela instituição, sendo quase 6 bilhões de dólares em investimentos. Entre eles, está a expansão da rede de água e esgoto de Pernambuco, obras para mobilidade urbana em Sorocaba, São Paulo, e melhorias no sistema de transportes urbanos de Curitiba. A agenda do presidente Lula na China seguiu com uma visita à fábrica da Huawei, a gigante chinesa da área de telecomunicações. De Xangai, na China, Luana Karen.
Após a agenda em Xangai, o presidente Lula embarcou para Pequim.
Ele se encontra nesta sexta-feira com o presidente chinês Xi Jinping, quando devem ser fechados 20 acordos.
E vão fortalecer as parcerias comerciais, despertar o interesse da China para investimentos no Brasil. Estes são alguns dos resultados esperados da viagem.
A China é o principal parceiro comercial do Brasil e o governo quer reforçar os laços entre os dois países. A expectativa é que novos acordos sejam anunciados. Entre eles está a formalização das transações comerciais com a China na moeda chinesa yuan, deixando de usar o dólar. Para Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, o atual cenário é favorável para novas parcerias.
Eu acredito que não só para as relações entre Brasil e China, que vão melhorar a confiança mútua, e isso, logicamente, facilita os investimentos, facilita o comércio. Parcerias de energia limpa, investimentos na infraestrutura, parceria no combate à pobreza.
Só em 2022, a China importou cerca de 90 bilhões de dólares em produtos brasileiros. O mais vendido para o mercado chinês foi a soja, com 36% do total exportado, seguido pelo minério de ferro com 20% e o petróleo com 18%. Reportagem Gabriela Noronha.
O governo está trabalhando na edição de uma medida provisória para ajudar na fiscalização de práticas ilegais envolvendo o comércio online.
Eu conversei mais cedo com a repórter Natália Koslick sobre mudanças para os consumidores e outros detalhes dessa medida. Vamos ouvir. Oi, Natália, boa noite. O que é que está sendo proposto pelo governo no que diz respeito à taxação de compras online?
Boa noite, Mariana. Então, a ideia do governo é dar mais instrumentos para a Receita Federal fiscalizar produtos comprados no exterior e assim combater a sonegação fiscal. Isso vai ser detalhado por meio de uma medida provisória que deve ser publicada nos próximos dias. Agora, é importante destacar que nunca existiu isenção de impostos para empresas que vendem pela internet. Apenas encomendas enviadas do exterior de uma pessoa física para outra pessoa física, no limite de 50 dólares, são livres do imposto de importação. E o que acontece é que muitas companhias se passam por pessoas físicas para enviar encomendas internacionais sem cobrança de impostos, ou colocam na nota do produto um valor abaixo do real para caber na cota. Outras ainda fracionam produtos da mesma compra em diferentes pacotes para tentar burlar a taxação.
E o que é que o governo vai fazer para impedir que isso aconteça?
Não haverá mais distinção de tratamento nas remessas por pessoas jurídicas e físicas. Todas as encomendas vão ser tributadas igualmente em 60% do valor da mercadoria. Até porque, de acordo com o Ministério da Fazenda, hoje as vendas por pessoas físicas são inexpressivas e essa distinção acaba que só está servindo para fraudes generalizadas nas remessas. Além disso, passa a ser obrigatória a declaração completa e antecipada dos dados do exportador e do importador, com previsão de multa no caso de as informações estarem incompletas ou incorretas.
E para o consumidor, Natália, o que é que muda?
Em termos de preço, Mariana, não muda nada para as compras que ocorrem dentro da legalidade. E a expectativa do governo é de que, com a declaração antecipada, a mercadoria seja liberada mais rapidamente quando chegar aqui no Brasil. Além disso, o consumidor vai ter a segurança de estar adquirindo produtos de empresas confiáveis, como pontuou o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo.
Ao impor a fiscalização, para além de acabar com uma evasão fiscal que acontece hoje, que afeta empregos no Brasil e outras coisas, você garante ao consumidor que ele vai ter um acesso a um produto de mais confiança, no sentido de que ele vai conseguir receber o produto, que o produto vai chegar antes para ele, que ele não vai ter que esperar tanto, e quanto à qualidade do produto também.
E as mudanças também protegem as empresas aqui do Brasil?
Justamente, Mariana, acaba que com a eliminação indevida dessa taxação, os produtos de empresas estrangeiras saem vantagem em relação aos das empresas brasileiras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou esse assunto hoje em Xangai, na China, em entrevista ao portal de notícias Metrópolis. Ele afirmou que é preciso igualdade de condições de concorrência entre as empresas.
Porque ninguém está querendo proibir o comércio eletrônico. Então, a realidade é que veio para ficar. Agora, tem empresas que cumprem a legislação brasileira e empresas que não cumprem. E isso você tem que regular, porque o papel do Estado é garantir isonomia, para que o consumidor seja o mais beneficiado. São muitas cadeias de loja no Brasil, muito comércio local, inclusive em comunidades pobres, pequenas lojas, que fazem chegar o pleito de que, sim, viva a concorrência, mas em condições de igualdade e competição.
Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo pode arrecadar algo em torno de 8 bilhões de reais com o combate à comercialização ilegal por companhias internacionais. Mariana?
Obrigada, Natália, pela sua colaboração com a Voz do Brasil.
Nos primeiros meses deste ano, a infraestrutura foi uma das prioridades do governo federal.
Tema de hoje da nossa reportagem especial da série sobre os 100 dias de governo.
Garantir um lar digno a quem precisa. Uma das prioridades do governo federal, que relançou em fevereiro o programa Minha Casa Minha Vida. A meta é entregar 2 milhões de unidades habitacionais até 2026. E a nova versão do programa tem novidades, como o retorno da faixa 1, que agora abarca famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Antes, a renda máxima exigida era de R$ 1.800. Obras de conjuntos e residenciais que estavam paradas foram retomadas em todo o país já nesses primeiros 100 dias de governo. A Tabata dos Santos, de Bertioga, em São Paulo, foi uma das beneficiadas e recebeu as chaves da Casa Nova em março. Ela morou por 11 anos em uma invasão e agora conquistou um teto para chamar de seu.
Hoje tem um lar, um endereço fixo, uma casa bem arejada, né? Tem um lar agora para falar que é meu, né?
Outra novidade é a inclusão de famílias em situação de rua no programa habitacional. A coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Débora Lima, destaca a importância da medida.
Antigamente não se tinha uma preocupação com sem tetos mais vulneráveis, as pessoas que moram em situação de rua. Então, é um passo muito importante.
E além da habitação, o governo avança também para garantir o saneamento básico em todo o país. Nesses primeiros meses de governo, o presidente Lula assinou decretos para destravar os investimentos no setor. A meta do novo marco do saneamento é que todo brasileiro tenha acesso a água e esgoto até 2033, período em que devem ser investidos mais de 120 bilhões de reais. O ministro das Cidades, Jader Filho, comentou que esse trabalho será feito em parceria.
Esses recursos virão tanto da iniciativa privada quanto do setor público, para atender aqueles que mais precisam.
E se tem investimentos nas cidades, também não falta nas estradas do país. Em apenas 100 dias, o governo federal entregou 2.100 quilômetros de rodovias. Entre janeiro e abril, o Ministério dos Transportes já empenhou mais de 3 bilhões de reais em diversas obras. E até o fim do ano, as rodovias e ferrovias brasileiras receberão cerca de 23 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Muitos dos trechos entregues agora, no início do ano, estavam paralisados. Em entrevista à Voz do Brasil esta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que retomar obras paradas é uma urgência do governo.
A gente não pode começar obras novas deixando as obras velhas paralisadas. Nós temos obras que já estão com 80% em andamento, 50%, 40%. Obras que já tem um projeto definido, já tem licença ambiental. Então nós vamos começar das obras que faltam pouco para acabar, até das obras que nós vamos começar do zero.
E para alavancar essa retomada, o governo federal criou uma plataforma online chamada Mãos à Obra, onde prefeitos e governadores podem atualizar a situação de tudo que está paralisado em seus estados e municípios. O prazo para eles enviarem essas informações vai até o dia 24 de abril. O governo federal vai analisar cada empreendimento e disponibilizar os recursos necessários. O prefeito de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Ari Vanazzi, enumera algumas das prioridades do município que serão inseridas no sistema.
Vamos cadastrar 600 casas populares que não foram concluídas, né? Vamos também buscar os recursos, né, e acompanhar o projeto da BR-116, que também é uma obra de 2011 e 2012.
E as políticas de infraestrutura devem ganhar reforço em breve. O governo federal prepara um novo plano de investimentos nos moldes do antigo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Serão 6 eixos estratégicos: transportes, infraestrutura social, inclusão digital e conectividade, infraestrutura urbana, água para todos e transição energética. Reportagem Graziela Mendonça.
Para fortalecer as guardas municipais de todo o país, o governo vai liberar 100 milhões de reais.
O dinheiro vai ser destinado para todas as prefeituras do Brasil se apresentarem projetos voltados à segurança nas escolas. O dinheiro poderá ser utilizado para a compra de equipamentos e para a contratação de novos guardas. Para Carlos Braga, que é presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais, o programa vai ajudar a intensificar as rondas escolares.
Ele vai poder fazer com que guardas municipais tenham recursos para investir no programa de proteção escolar, que é uma modalidade de policiamento que é natural da Guarda Municipal.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o investimento nas guardas municipais faz parte do projeto da implantação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública.
A lei manda que nós trabalhemos com as corporações federais, com as corporações estaduais e com as corporações municipais. É uma ordem legal e nós estamos cumprindo esta ordem, fazendo hoje a publicação desse edital.
Sobre a presença de policiais armados nas escolas, o ministro da Justiça diz que ela só deve acontecer em casos excepcionais. Reportagem Maurício de Almeida.
A colheita de grãos no Brasil deve bater novo recorde nesta safra.
É o que aponta o levantamento divulgado hoje pela Conab, com estimativas de quase 312 milhões e 500 mil toneladas.
O número representa uma alta de 15% em relação à safra passada.
O desempenho é explicado não só pelo aumento da área, como também pela melhoria da produtividade de culturas como soja, milho e algodão.
Fique agora com as notícias. Fique agora com o minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar o planejamento da política de educação superior à distância. A fiscalização envolveu o Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o Conselho Nacional de Educação. O tribunal constatou que a metodologia de avaliação feita pelo MEC não permite medir a qualidade de formação dos estudantes. Além disso, não existe política pública específica e estruturada para a educação como um todo, tanto a modalidade presencial quanto a distância. O trabalho também apontou inconsistência dos processos de regulação e supervisão dos cursos. O Ministério da Educação terá 180 dias para apresentar um plano de ação para a Política Nacional de Educação Superior. O documento deve definir os objetivos, ações e resultados esperados, entre outros pontos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida trechos de lei do Rio de Janeiro que previa a coleta e guarda de material genético de mães e bebês.
STJ mantém prisão preventiva de acusado de planejar sequestro do senador Sérgio Moro.
Google Brasil vai ter que monitorar permanentemente canais do YouTube acusados de estimular intolerância religiosa.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão plenária, o Supremo Tribunal Federal invalidou trechos de uma lei do estado do Rio de Janeiro que previa a coleta e a guarda de material genético de mães e bebês.
O autor da ação foi a Procuradoria-Geral da República, defendendo que dispositivos da lei fluminense representariam invasão excessiva da privacidade das pessoas, especialmente das mulheres, o que viola princípios constitucionais.
A referida legislação previa ainda que os materiais seriam arquivados, ficando à disposição da Justiça para a resolução de eventuais dúvidas relativas à possível troca de recém-nascidos.
O relator no STF, ministro Luiz Fux, que votou na sessão da última quarta-feira, concluiu que a norma contraria os princípios da privacidade e intimidade. Hoje o voto foi seguido por unanimidade.
Mantida a prisão preventiva do acusado de planejar o sequestro do senador Sérgio Moro.
A decisão é da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Fátima Uchoa.
A prisão preventiva de Jefferson Gomes foi decretada com base no plano de sequestro idealizado a mando da facção PCC e no cometimento em tese de uma série de delitos, entre eles integração de organização criminosa e extorsão mediante sequestro. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus da defesa, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, não verificou flagrante ilegalidade na prisão preventiva e destacou que a pretensão não pode ser examinada na Corte Suprema, pois o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não julgou o mérito da ação originária.
Afastamento de portuário com base em medida provisória da pandemia é lícito.
A decisão é do TST, Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, o portuário avulso de Vitória no Espírito Santo relatou que, com base na MP 945 de 2020, que proibia o órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso de escalar avulsos em diversas hipóteses, entre elas idade igual ou superior a 60 anos, foi impedido de trabalhar no porto, mesmo sem ter nenhuma comorbidade. O caso chegou ao TST. A quinta turma negou recurso do trabalhador e assinalou que o OGMO agiu com base em MP, que tratava do enfrentamento da pandemia no setor portuário. Após a decisão, o empregado apresentou recursos que ainda não foram analisados.
A empresa Google Brasil vai ter que monitorar permanentemente canais do YouTube acusados de estimular intolerância religiosa.
A ação foi iniciada pelo MPF, Marissa Omena.
A decisão pede que a Google Brasil exclua postagens de 4 canais do YouTube acusados de propagar intolerância religiosa. Além de apagar os conteúdos discriminatórios contra judeus, a empresa deverá enviar ao MPF análises dos vídeos e providências contra os crimes. Na ação, o Ministério Público Federal reforçou que a retirada definitiva dos canais do YouTube era necessária, pois mesmo após a intervenção da Justiça, a Igreja Geração de Cristo, liderada por Tupirani da Hora Lores, criou outros perfis e abusou do direito de liberdade de expressão.
Banco Digital vai ressarcir parte do prejuízo de vítima de golpe pelo WhatsApp.
A decisão é da Justiça do Rio Grande do Sul, Marcelo Della Libera.
O autor da ação recebeu mensagem pelo WhatsApp de alguém que se identificou como um amigo muito próximo, pedindo para ele realizar uma transferência bancária em favor de uma terceira pessoa, sob o argumento de que havia esgotado o limite de transferências diárias. Os desembargadores entenderam que a questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, já que as atividades bancárias são abrangidas pelo conceito de prestação de serviço. E, nesse caso, caberia ao fornecedor assegurar ao consumidor a prestação de um serviço seguro e de qualidade. Caso contrário, ele responderia pela reparação dos danos causados, independentemente de culpa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Quatro comissões vão debater ataques a escolas em ciclo de audiências.
Avança a proposta que confisca imóveis onde há trabalho análogo ao de escravo.
Comissão quer ouvir a Advocacia Geral da União sobre precatórios.
Boa noite.
Boa noite.
Quatro comissões decidiram realizar um ciclo de debates em conjunto sobre a violência nas escolas após uma série de ataques em ambientes escolares ocorridos recentemente.
São as comissões de Direitos Humanos, de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de Educação. A data dos debates ainda será marcada pelos colegiados. Repórter Yara Farias Borges.
Por iniciativa do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, um ciclo de audiências públicas vai debater as políticas necessárias à prevenção e à repressão da violência nas escolas. O evento será promovido conjuntamente pelas Comissões de Direitos Humanos, Constituição e Justiça, Segurança Pública e de Educação. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, considera essencial debater o tema.
Nós todos estamos vendo o número de ataques, né, a estudantes nas escolas. Foi em Goiás, foi em São Paulo, foi em Santa Catarina, e isso preocupa a todos. E o que o senador Contarato está pedindo é que a gente faça uma sessão aqui, como audiência pública, para debater esse tema.
Ao destacar que a política armamentista pode agravar esse tipo de ataque, o senador Eduardo Girão, do Novo Cearense, sugeriu ouvir representantes de empresas de internet para sugerir que informem as autoridades quando um usuário acessar conteúdos sobre ataques e violência. As datas das audiências ainda serão definidas pelas comissões.
Senadores da Comissão Temporária Externa, que acompanha a situação dos Yanomamis e a saída dos garimpeiros de suas terras, estão em Roraima, em mais uma diligência na região, para acompanhar a situação dos indígenas e dos trabalhadores que estão deixando as terras indígenas. O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, explicou que a comitiva ficará na capital do estado e não estenderá a diligência a territórios Yanomamis por recomendação da FUNAI e do Centro de Operações Emergenciais Yanomami, já que a região passa por um surto de malária.
Vamos fazer todo o restante das visitas aqui, né, na nossa capital, no nosso estado, na CESAI, no Hospital Materno-Infantil. Também vamos ver como é que está a situação das discussões em relação à nutrição, etc, etc. E também acompanhar a retirada dos garimpeiros, porque não pode ser um peso e uma medida. Tem que ser dois pesos e duas medidas, né, para que, na verdade, a missão da comissão seja atingida. É uma missão propositiva, né? Até porque essa é a função do Parlamento, do Congresso Nacional.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, anunciou a criação de um gabinete de fiscalização das ações do governo, composto por 27 parlamentares de 9 partidos diferentes.
Ele explicou que a ideia foi inspirada nos chamados Shadow Cabinets, existentes em países parlamentaristas como o Reino Unido, com o objetivo de fiscalizar e aperfeiçoar as políticas públicas e garantir a integridade governamental.
Girão mencionou alguns nomes que integrarão o gabinete, como o do deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, que foi ministro da Educação e vai fiscalizar essa pasta, e o senador astronauta Marcos Pontes, que foi ministro da Ciência e Tecnologia e vai acompanhar as ações do governo Lula nessa área. O próprio Girão fará o acompanhamento do Ministério dos Direitos Humanos.
Já o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, reclamou dos preços das passagens aéreas cobrados por empresas que atuam no Brasil. Ele disse que somente no início do ano passado, as passagens subiram 62% em todo o território nacional e ilustrou a situação dando como exemplo o preço de uma passagem aérea de Brasília para Cuiabá, cerca de R$ 2.500.
Jaime Campos disse que a ANAC precisa ser provocada e que as empresas aéreas brasileiras têm o dever de explicar como estão fazendo sua composição de preços. O senador defendeu que novas empresas sejam atraídas para o mercado nacional por meio de melhorias do sistema tributário, de facilidades regulatórias e do cenário de segurança jurídica.
Com o avanço da concorrência, os preços, sem dúvida, irão cair. O que não podemos é aceitar o retrocesso atual, já que os brasileiros, que há pouco tempo podiam viajar de avião, hoje só podem contar com ônibus para visitar seus familiares em outras cidades, às vezes muito distantes.
A Comissão de Assuntos Econômicos quer ouvir o ex-advogado-geral da União e o atual sobre a portaria do uso de precatórios em pagamentos a órgãos e entidades públicas federais.
A norma foi editada no governo Bolsonaro em novembro do ano passado e revogada pelo governo Lula em março. Repórter Bruno Lourenço.
O atual advogado-geral da União, Jorge Messias, revogou no dia 15 de março a portaria que regulamentava o uso de precatórios no pagamento de outorgas em leilões de infraestrutura e na quitação de dívidas federais. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, quer saber os motivos dessa decisão.
Para que aqui viesse nos explicar quais foram os critérios que ele utilizou através de uma portaria para contraditar uma norma constitucional aprovada por essa casa na questão dos precatórios.
Mas o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que também é preciso ouvir Bruno Bianco, o advogado-geral da União, responsável pela portaria no governo Bolsonaro.
Logo depois que o doutor Bianco deixou o governo, ele passou a ser diretor do BTG Pactual. E o BTG Pactual talvez tenha sido o banco mais beneficiado com essa portaria que negociou precatórios com a União.
A AGU disse que uma nova regra para disciplinar o assunto será elaborada por um grupo de trabalho no prazo de 120 dias.
O Senado instalou a Frente Parlamentar por um Brasil sem jogos de azar para impedir a votação do projeto que libera o funcionamento de cassinos e casas de bingo.
Especialistas rebateram argumentos de que a jogatina legalizada vai aumentar a arrecadação e gerar empregos. Repórter Érica Christian.
De iniciativa do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, a Frente Parlamentar por um Brasil sem Jogos de Azar vai debater e defender iniciativas contra a legalização da jogatina no país. Ele citou uma mobilização pela votação do projeto que libera o funcionamento de cassinos e de casas de bingos e que legaliza o jogo do bicho com a informatização das apostas. Eduardo Girão negou, no entanto, que a frente tenha um cunho religioso.
O que a gente trouxe são dados técnicos, científicos, com estatísticas sociais. O jogo de azar, ele traz mais problemas do que soluções para o Brasil. A questão de porta aberta, escancarada, na verdade, para corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. E um aspecto social é devastador para a família.
Na instalação da frente, diversos especialistas destacaram a dificuldade de fiscalização, a lavagem de dinheiro, a ludopatia, que é o vício no jogo, o endividamento e até suicídio. O doutor em economia, Ricardo Gazel, negou a geração de empregos e o aumento da arrecadação.
Essas pessoas que estão perdendo dinheiro, eles vão deixar de gastar em outras atividades para jogar. E essas outras atividades hoje pagam impostos.
Avançou no Senado a proposta que confisca imóveis onde haja trabalho análogo ao de escravo.
Aprovado na Comissão de Direitos Humanos, o projeto será agora votado pela Comissão de Assuntos Sociais. Detalhes com Yara Farias Borges.
Aprovado por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos, o projeto do senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, regulamenta a expropriação de imóveis urbanos e rurais onde for encontrada exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. O relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, lembrou que a legislação já confisca propriedades onde há cultivo de plantas psicotrópicas e ressaltou que a expropriação só acontecerá depois de sentença condenatória em que não caiba mais recurso.
Isso só vai ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou na Justiça do Trabalho pelo crime de redução à condição análoga de escravo previsto no artigo 149 do Código Penal. Isso é uma questão civilizatória, minha gente. É uma questão de dignidade da pessoa humana. Volto a traçar o paralelo. Na lei de entorpecente, plantou cannabis sativa, vulgarmente conhecido como maconha, aquela terra vai ser expropriada.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Ataques e ameaças às escolas provocam debate no plenário.
Ministro da Educação propõe discussão ampla sobre violência nas escolas.
Proposta que combate notícias falsas deverá ser votada até o fim do mês.
Boa noite. A Câmara deverá votar a partir de 26 de abril. A proposta de combate a notícias falsas, segundo o presidente da Casa, deputado Arthur Lira. Mais informações com Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, anunciou que entre os dias 26 e 27 de abril, o plenário deverá discutir a proposta que trata do combate às notícias falsas. O tema tem adquirido expressão, especialmente após os recentes episódios de violência em escolas brasileiras. Em entrevista ao canal de notícias Globo News, nesta quinta-feira, Lira disse que já se reuniu com o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O projeto também foi debatido com os líderes partidários.
Boa parte da reunião hoje foi tratada desse assunto para que a gente consiga rapidamente trazer esse debate de maneira organizada, prática e proativa para a Câmara dos Deputados, ouvindo realmente quem já viveu, quem já passou e quais as melhores soluções para que a gente possa garantir a segurança do futuro do Brasil e do que mais é caro para toda a família, que são os seus filhos pequenos nas escolas.
Na entrevista, o presidente da Câmara também disse que a formação de dois grandes blocos parlamentares na Casa resultou de disputas por espaços internos. Na última quarta, os líderes partidários de União Brasil, PP, Federação PSDB Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota anunciaram a criação de um bloco com 173 parlamentares. O grupo passa a ser a maior força política em número de deputados e supera outro bloco recentemente criado, que se formou a partir da união de MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC, com 142 parlamentares. Segundo Arthur Lira, o novo bloco não é de oposição ao governo.
Eu fico, às vezes, me divertindo com as narrativas. Esse bloco que foi criado não é para fazer oposição ao governo, não é para fazer chantagem ao governo. Essas versões que são criadas e muitas vezes debatidas não ajudam nesse momento. A Câmara não tem criado qualquer dificuldade para o governo.
O presidente da Câmara também destacou que um acordo entre o Executivo e o Legislativo vai assegurar até agosto a análise de medidas provisórias em comissões mistas, formadas por deputados e senadores. Outras terão de ser reenviadas na forma de projetos com urgência constitucional. Na visão de Arthur Lira, isso demonstra que os líderes da Câmara, apesar de divergências com o Senado, apoiam a governabilidade, enquanto o Congresso não chega a uma solução sobre o rito legislativo ideal para as medidas provisórias. Com relação a temas como o marco legal do saneamento, recém-alterado por um decreto presidencial, Lira ressalvou que serão necessárias conversas mais aprofundadas com o governo Lula. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Política.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, acusou o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, através de suas redes sociais, de tê-la assediado durante a audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara.
Márcio Gerri postou um vídeo do episódio em suas redes sociais e defendeu-se no plenário, afirmando que não houve qualquer ato de assédio, mas apenas pediu que a deputada respeitasse outra colega parlamentar.
Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, se solidariza com o deputado Márcio Gerri e afirma que ele está sendo vítima de ataque de ódio com a propagação de fake news.
Segundo Murilo Galdino, no vídeo completo, de onde se extraiu o fragmento usado para fazer a acusação, fica evidente que não houve assédio e a própria acusadora mantém o diálogo com naturalidade com seu suposto abusador.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também defende o deputado Márcio Gerri da acusação de assédio contra uma colega de parlamento. Ela chama de leviana a acusação e ressalta que o vídeo da conversa entre o deputado e a acusadora mostra que não houve qualquer ato desrespeitoso.
Alice Portugal critica a disseminação de notícias falsas e pede que os meios de comunicação corrijam as informações divulgadas sobre o episódio. Ela também avalia que existe uma onda de violência estimulada pela política do ódio e faz um apelo para que o parlamento tome medidas contra essa situação.
Já André Fernandes, do PL do Ceará, critica o deputado Márcio Gerri e avalia que alguns grupos, como o da esquerda e o de feministas, estão minimizando indevidamente a situação.
André Fernandes expressa solidariedade a todas as mulheres brasileiras que enfrentam o problema do assédio diariamente. O deputado reconhece a gravidade desse tipo de comportamento e destaca a importância de se combater a prática.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, acha errado que um parlamentar se aproxime demais de uma colega parlamentar sem sua autorização para dar uma opinião. A deputada argumenta que as intenções nem sempre são julgadas e que se deve obedecer uma barreira de respeito em um ambiente de trabalho.
Bia Kicis lembra um caso anterior em que um deputado estadual teve seu mandato suspenso por 180 dias por abordar uma colega de maneira questionável. A congressista acha importante que todos os indivíduos tenham respeito às fronteiras e limites de cada um.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, solicita a apuração da denúncia feita pela deputada. O deputado pede que o Conselho de Ética da Câmara analise as imagens e esclareça o ocorrido.
Coronel Telhada defende que, caso seja comprovado o assédio, o parlamentar que praticou o suposto ato seja punido. Para o congressista, ainda que haja necessidade de apuração sobre o que houve na Câmara, é inadmissível a importunação de mulheres por qualquer homem.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, afirma que se algum parlamentar de direita assediasse alguma mulher, mesmo que sem uma intenção, seria rotulado como machista, fascista e intolerante. O deputado avalia que a percepção da esquerda e sua defesa seletiva prejudica as pessoas que ela mesma representa.
Nicolas Ferreira também manifesta preocupação com a segurança de crianças e adolescentes nas escolas e creches. O parlamentar cobra providências urgentes que gerem segurança nos ambientes escolares, pois, segundo ele, um país que não oferece paz às crianças não tem futuro.
Na visão de Sidney Leite, do PSD do Amazonas, o parlamento brasileiro tem invertido valores e deixado de tratar de assuntos relevantes para o país, como o combate à desigualdade, a geração de empregos e a educação. Segundo ele, os colegas têm gastado muito tempo com brigas e divulgação de fake news.
Sidney Leite afirma que o eleitor brasileiro está interessado em propostas para o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda e o acesso à saúde. O deputado faz um apelo para que os parlamentares sejam mais responsáveis e comprometidos com a causa pública e com o Brasil.
Para General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, a acusação de que o Congresso Nacional deu um golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff desrespeita as instituições brasileiras. Ele afirma que o impeachment de Dilma foi legítimo, uma vez que houve crime de responsabilidade fiscal.
General Girão também acusa o governo federal de alterar dados no orçamento do INSS de 2023, reduzindo artificialmente a previsão de gastos. O parlamentar avalia que o procedimento pode ser considerado crime de responsabilidade, passível de cassação do presidente Lula.
Economia.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, acredita que o Brasil está sendo mal conduzido, gerando instabilidade, incerteza e falta de previsibilidade para os investidores. De acordo com o deputado, isso também leva a uma paralisação de todos os setores da economia.
Sobre a visita do presidente da República à China, Luiz Felipe de Orleans e Bragança manifesta sua preocupação com a possibilidade de os dois países firmarem acordos neocolonialistas com impactos negativos para o Brasil.
E André Moura, do União de Sergipe, apresenta dados econômicos que comprovam o crescimento do setor turístico e sua contribuição para o PIB brasileiro. Além disso, a deputada destaca a importância econômica da atividade, que gera empregos e transfere renda para o país.
E André Moura também menciona a riqueza cultural e diversidade do Brasil. A parlamentar defende a manutenção do programa emergencial de retomada do setor de eventos, de forma a beneficiar toda a cadeia produtiva do turismo nacional.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca o projeto de irrigação do Vale do Uiuiu, que existe há mais de 25 anos. Ele relata que tratativas sobre investimentos foram realizadas com o governo federal e que a execução da iniciativa é fundamental para a geração de emprego e renda na região.
Charles Fernandes também ressalta que o Vale do Uiuiu conta com terras férteis, energia em abundância e água do Rio São Francisco, além de projetos já bem-sucedidos de agricultura familiar e do agronegócio.
Educação.
A Comissão de Educação da Câmara realizou audiência pública com a presença do ministro da área e debateu, entre outros pontos, a violência nas escolas. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião.
O ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu as ações tomadas pelo governo federal após os ataques a uma escola em São Paulo e a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e afirmou que uma solução para o problema da violência nas escolas não será conseguida da noite para o dia. Em audiência pública da Comissão de Educação da Câmara, ele apontou agravantes como o crescimento do que ele chamou de uma cultura de ódio propagada pelas redes sociais e ressaltou a necessidade de controlar essas mensagens. O ministro enumerou as providências, como a criação de um grupo interministerial e o objetivo de construir um plano nacional de enfrentamento à violência nas escolas. Deputados de oposição questionaram o ministro sobre as respostas aos atentados que resultaram em uma professora e quatro crianças mortas, além de pessoas feridas. O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, por exemplo, citou o projeto de autoria dele que prevê guardas armados nas escolas.
Outras soluções discutidas já aqui nesta casa, como detectores de metais, como apoio psicológico para evitar um bullying, Nenhuma dessas supostas soluções impede que um criminoso pule o muro de uma escola e mate alunos e professoras. Nenhuma, a não ser um homem armado.
Camilo Santana reiterou que o problema da violência nas escolas é mundial e acrescentou que é preciso fazer uma discussão ampla diante de uma questão que é multifatorial.
Tem prefeito que quer estabelecer lá o detector de metal na escola. Tem governador que já estabeleceu que vai botar guarda armado dentro das escolas. Vamos discutir e vemos quais são as evidências e as ações que estão sendo efetivas. Nós temos que nos indignar e não aceitarmos o que está acontecendo nas escolas brasileiras. E temos que nos unir, independente de cor partidária, de ideologia, porque o que está em jogo é a vida das pessoas. Isso está em primeiro lugar.
A audiência pública foi pedida para debater a extinção do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PECIM, determinada pelo governo Lula. O deputado Tenente Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, um dos parlamentares que sugeriu o tema, defendeu o modelo cívico-militar, destacando o bom desempenho dos alunos.
Que as escolas cívico-militares, elas atendem as comunidades de vulnerabilidade social, buscam promover a segurança e lembrando também que as famílias apoiam o programa. O programa estabelece condições elementares de segurança em razão da presença de militares que executam o papel de monitores. A matemática continua sendo matemática, o português continua sendo português, a geografia continua sendo geografia. Eles trabalham da sala de aula para fora.
Sobre as escolas cívico-militares, o ministro da Educação disse que as 202 unidades que adotaram a modalidade vão continuar a funcionar. E o governo vai discutir o modelo com estados e municípios, mas o programa não será uma prioridade. Ele contestou a eficiência em termos de desempenho escolar e destacou que há um problema legal em relação a recursos.
Há um conflito normativo que, inclusive, o meu jurídico, junto com a AGU, junto com a CGU, está discutindo, porque nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras.
Muitos parlamentares apoiaram a suspensão da implantação do novo ensino médio feita pelo governo federal. O ministro da Educação explicou que há muitas reclamações e que, por isso, foi aberta uma consulta pública para discutir melhor o assunto.
Não se muda um ensino médio apenas por decreto ou por lei. Se muda com diálogo, com construção. Porque quem executa a política do ensino médio não é o MEC, são os estados brasileiros. São os 27 estados que executam. Portanto, são eles que são responsáveis para a implementação dessa política.
O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, que foi ministro da Educação, avaliou que ainda é muito cedo para ter resultados das mudanças no ensino médio.
Um ano de vigência e as pessoas querem julgar o novo ensino médio pela falta de formação de professores, pela falta de infraestrutura de rede, por vários outros itens. Isso não está relacionado ao novo ensino médio. Isso está relacionado à educação básica no Brasil. Isso está relacionado ao velho ensino médio. Se usa atributos e características do velho ensino médio para condenar o novo ensino médio.
Em quase 7 horas de audiência pública, o ministro da Educação, Camilo Santana, relacionou algumas ações da pasta e destacou a importância de um diálogo permanente com o Legislativo para aprovação de projetos como o do Sistema Nacional de Educação e o do Plano Nacional de Educação. O ministro também anunciou que o governo deve editar uma medida provisória para apoiar estados e municípios na retomada de 2.668 obras que estão paradas, de acordo com o levantamento sobre o período entre 2012 e 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Segurança Pública.
Recentes casos de ataques e ameaças às escolas foram debatidos no plenário da Câmara, com propostas de aumento de pena e medidas de prevenção. O repórter Antônio Vital acompanhou.
Deputados de vários partidos cobraram medidas de proteção e segurança nos estabelecimentos, o que inclui instalação de detectores de metais, vigilância armada e câmaras de segurança. Mas houve também propostas de aumento de pena para quem cometer atos de violência e a defesa de medidas de prevenção, com a maior atenção à saúde mental de alunos e professores e monitoramento de redes sociais. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que obriga o governo a instalar em todas as escolas públicas câmaras de segurança, botão do pânico e porta giratória com detector de metais. Segundo ele, as portas giratórias acabaram com os assaltos a bancos e podem evitar tragédias nas escolas.
Que tenham todas as escolas câmeras, ligada à polícia, ligada, enfim, às autoridades. Ao mesmo tempo, tem ali o chamado botão de pânico, sirenas de alarme. Terceiro ponto, que tenha guardas. E, por fim, me valho da experiência de funcionário do Banco do Brasil para dizer o que foi feito nos bancos. Pasme, mas tem que fazer nas escolas. Colocar ali a porta giratória.
O deputado delegado Caveira, do PL do Pará, também defendeu a instalação de equipamentos de segurança, mas acrescentou o monitoramento de redes sociais como maneira de prevenir crimes.
A que providencie o mais rápido possível patrulhas escolares, bem como policial, militar, policiais civis, para estar monitorando redes de WhatsApp, as redes sociais, para evitar possíveis ataques a essas instituições.
Deputados também defenderam o aumento de penas e o fim da progressão de regime para quem cometer assassinatos em escolas, bem como a redução da maioridade penal para casos desse tipo. Foi o que propôs o deputado José Nelto, do PP de Goiás.
Nós temos que baixar a maioridade para 16 anos, maioridade penal. Não é para quem furta uma bicicleta ou a galinha, não. É para aquele cidadão criminoso que a mente dele está poluída.
Mas houve também quem defendesse medidas de prevenção, como uma maior atenção à saúde mental, com a presença de psicólogos nas redes de ensino. Foi o que disse o deputado Célio Studas, do PSD do Ceará.
Que nós possamos cuidar da saúde mental, da segurança, de compreender a importância dos psicólogos na escola, da prevenção.
Já a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, atribuiu os ataques à proliferação de discursos de ódio na internet.
Infelizmente, nessa casa, tem parlamentares que estão trabalhando esse tema como um problema da segurança pública. E nós sabemos que grande parte do que a gente assiste hoje é o resultado das fake news, dos ódios que foram propagados contra os professores em sala de aula.
O deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, apresentou o projeto que prevê indenização de até R$50 mil para as vítimas de violência nas escolas. Segundo ele, famílias de pessoas assassinadas ou vítimas de sequelas ficam desamparadas.
Dá compensação financeira às vítimas de ataques violentos nas escolas, aos profissionais de educação, aos alunos. Uma indenização com recursos do governo federal de forma imediata. E por que isso? Porque em alguns locais que tivemos casos semelhantes a Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo, até hoje as famílias não receberam qualquer tipo de indenização.
Os projetos destinados a coibir e prevenir ataques a escolas ainda não têm data para ser votados. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.